Olha, bom, em mensagem presidencial lida, né, na abertura dos trabalhos, no início dos trabalhos legislativos, o presidente Jair Bolsonaro declarou guerra ao crime organizado e destacou a importância da reforma da Previdência, considerada aí como uma prioridade pela equipe econômica e também fundamental para que o Brasil volte a atrair investimentos externos, né, atrair investimentos dos investidores estrangeiros, também melhore a sua confiança do mercado e também, consequentemente, aumente aí a renda das famílias brasileiras, Elizabeth Finch.
O texto trouxe ainda, o presidente Jair Bolsonaro falou de esperança, criticou governos passados, lamentou os índices de desemprego, os casos de corrupção e os números crescentes da violência no Brasil.
Pois é, para repercutir essa primeira mensagem aí presidencial, né, do Executivo aí já ao Congresso Nacional, já está na linha com a gente o cientista político e professor da Universidade de Brasília, da UNB, André Borges. Professor, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, um prazer também estar com vocês.
Bom, professor André Borges, qual a análise que o senhor faz dessa mensagem presidencial? Alguma novidade, alguma surpresa? Ou me parece que, a mim pelo menos, me chamou a atenção que de fato não há, quer dizer, muito diferente do que o próprio presidente vem falando, né, principalmente nas redes sociais, já desde sua posse, né?
Sim, eu acho que não tem grandes novidades. Talvez a questão que foi enfatizada na mensagem, que eu acho que, pelo menos para mim, né, não estava tão clara em discursos, né, anteriores, né, declarações da imprensa, é a questão da guerra ao crime organizado. Né? Me parece que isso aí é algo, eu li a mensagem, né, e é bastante claro que essa é uma coisa que tem um certo destaque ali no texto, e assim, dá a impressão que o governo está apostando alto nisso, né? Está apostando em segurança como uma área que vai ser uma das vitrines, né, do governo.
E o senhor acha que esse endurecimento das penas, né, para os criminosos, que inclusive foi apresentada pelo ministro Sérgio Moro aqui, no pacote de medidas contra o crime, é o caminho ideal para um Brasil mais seguro e que fique longe de tanta violência como prometeu o presidente Jair Bolsonaro na sua mensagem?
Ou então, eu diria o seguinte, eu acho que ao priorizar essa área, né, o governo está fazendo uma aposta de risco, porque o problema da segurança pública é um problema de difícil solução e que, na realidade, ele, para resolver esse problema, exige a cooperação de governos estaduais.
Uhum.
Porque, a rigor, quem implementa a política de segurança pública não é o governo federal, né, são os governos estaduais. Então, isso aí vai exigir não só, ou seja, mesmo supondo que essas medidas sejam corretas e as mais adequadas, eu não sei, né, eu também não sou especialista em segurança pública, mas tem uma questão aí política, né, que você vai ter que coordenar isso com governos estaduais. E com certeza, né, essas propostas, elas vão ser objeto de muita controvérsia, né, muito debate
muito
no Congresso
debate.
Nacional.
São 14 leis, né, nesse pacote anticrime que o governo vai tentar mudar. Quer dizer, tudo passa pelo Congresso Nacional.
Sim.
E como vai ser, na sua avaliação, professor André, essa articulação do governo com esse Congresso? E tendo em vista um Congresso, especialmente uma Câmara dos Deputados, bastante renovada, com 47% de renovação, tendo em vista a questão de parlamentares jovens, muitos parlamentares, né, talvez o maior número de parlamentares com menos de 30 anos que a gente tem numa só legislatura, uma bancada feminina também maior, quer dizer, um congresso muito diverso, 30 partidos representados, Isso tudo, imagino que gera uma dificuldade maior, porque são muitos pontos que podem ocasionar divergência. Como o senhor vê o futuro desses debates dentro, né, da articulação do governo aqui dentro do Congresso Nacional?
Bom, então, eu prevejo um cenário aí de turbulência, né? E por que que eu digo isso? Bom, com base no que a gente presenciou, né, assim, desde o retorno à democracia, né? Se a gente parar para pensar, nenhum presidente brasileiro, desde 1985, conseguiu terminar o mandato sem ter apoio do PMDB. Né? A gente teve dois presidentes que tentaram governar sem o PMDB, um foi Collor e depois Dilma. Né? Assim, Collor sofreu impeachment, Dilma sofreu impeachment também. Por que que acontece isso? Porque o PMDB é um partido que ocupa uma posição central no Congresso, né? Ele é um partido de centro, né? E por estar exatamente nessa posição mais central ali, né, ideologicamente, ele consegue assim, montar alianças, né, tanto à esquerda quanto à direita. Eu acho que, obviamente, o PMDB ele está, né, hoje MDB, né, ele está enfraquecido, mas mesmo assim ainda é a maior bancada do Senado. Então, eu diria o seguinte, eu acho que essa eleição do Senado vai trazer dificuldade, né? Porque você criou ali uma fonte de atrito com o Renan Calheiros, né? Que mesmo derrotado é uma liderança importante. Então, eu acho que isso aí é central, né? Assim, se o governo não conseguir, de fato, né, evitar ali focos assim, né, de atrito, ou algum tipo de revanchismo, eu acho que ele vai ter dificuldade, até porque a composição das casas ela é diferente, né? Assim, a composição do Senado é muito mais desfavorável ao atual governo do que a composição da Câmara. E eu tenho minhas dúvidas, né, se a articulação política que o governo montou vai dar conta desse desafio, né? Porque a gente tem visto aí muita bateção de cabeça, né? Enfim.
Agora, professor André Borges, mas há um apelo popular com relação ao combate à corrupção, né? O Brasil todo demonstrou essa vontade, né, desse combate à corrupção. O senhor acha que isso não facilita, não ajuda o governo a conseguir aprovação, assim, não repercute também dentro do parlamento essa vontade popular?
Não, claro, sim, sem dúvida. Aí, enfim, tem vários estudos, inclusive, que mostram, né, que você tem o chamado efeito lua de mel, né, que é o período, né, logo do início do mandato, os presidentes podem usar sua popularidade para, inclusive, avançar, né, propostas de reforma que são controversas, né, que às vezes, né, mexem com interesses organizados. Então, eu acho que isso aí está claro. A questão é o seguinte, a questão é que nenhum governo se sustenta só com popularidade, né? Então, o meu ponto é esse. A minha questão é que a popularidade, ela oscila ao longo do tempo e, bom, a gente não tem como prever isso, mas a gente está falando de um governo que vai colocar em pauta coisas que são impopulares. A reforma da Previdência, privatização, isso não dá voto, entendeu? Então, assim, passado esse primeiro momento, né, eu acho que a articulação com o Congresso vai ser muito importante. E aí eu insisto, o que é que a gente tem assistido? Uma divisão na articulação política, quer dizer, o Onyx Lorenzoni faz uma coisa, o Paulo Guedes faz outra. Então você tem ali articulações paralelas, e isso vai gerar ruído, entendeu? Vai gerar ruído, porque a gente viu ali uma aproximação do Paulo Guedes com o Renan, entendeu? Assim, me parece que o Renan se sentiu traído, né? Porque ele imaginou que teria ali,
Que o
talvez,
governo fosse dar
não
aquele
há.
respaldo,
Exatamente.
né?
Isso aí vai dar problema. Não é preciso ir longe. A gente viu esse tipo de situação lá atrás no governo Dilma, né? Quando você tinha articuladores políticos que não conseguiam entregar o que prometiam, né? Teve um, inclusive, que os parlamentares apelidaram de garçom, né? Não vou lembrar o nome dele agora. Apelidaram de garçom porque ele só anotava os pedidos, entendeu? Então, veja, quer dizer, o meu ponto é esse. O que eu estou assistindo é um governo que está correndo risco de cometer os mesmos erros do governo passado, né? Quer dizer, o governo retrasado, né? Do Temer. Então, eu acho que isso é preocupante, porque popularidade não vai durar para sempre, popularidade oscila, e ele, assim, realmente você não pode sustentar um governo com base nisso.
E a gente sabe, quer dizer, você, o senhor lembrou bem que, historicamente, governos que não conseguem se sustentar no Congresso é uma espécie de parlamentarismo à moda brasileira, né? Quer dizer, a gente, quando o governo não tem sustentabilidade no Congresso, uma das maneiras de se... é você fazer o famoso buscar agulha no palheiro e fazer um processo de impeachment para o que aconteceu, quer dizer, já duas vezes no Brasil, e exatamente por isso. Quer dizer, se tivesse sustentabilidade no Congresso, muito possivelmente os impeachments, nenhum dos dois teria ocorrido, né?
Sim. Com certeza.
E perdeu essa sustentação, complicou. Agora, professor, vamos falar que está em relação ao governo e movimentos sociais, que já é uma coisa já conflituosa, já de campanha e de saída também, mas o presidente Bolsonaro, na mensagem presidencial dele, firmou um compromisso contra, aqui, abre aspas para o texto dele, ditaduras e a opressão e o desrespeito aos direitos humanos. O chefe do executivo ainda também afirmou que vai respeitar a oposição e também defender aí a liberdade de opinião, de crença, de imprensa. Bom, como é que o senhor avalia esse texto diante aí das dificuldades de relacionamento que o governo já tem, de um certo modo, com os movimentos sociais, com alguns movimentos sociais? Quer dizer, o senhor acha que isso é uma sinalização de abertura de diálogo, uma tentativa aí de se aproximar, de tentar... ver se há pontos de convergência para poder tentar sanar as principais divergências? Como que o senhor avalia essa declaração do presidente?
Bom, então, eu vejo essa declaração, né, como um sinal de uma certa moderação no discurso do presidente. E, sem dúvida, acho que isso é por conta das, né, das críticas que ele recebeu e na campanha eleitoral, inclusive, né, houve toda uma especulação, né, de que o Bolsonaro iria implantar medidas autoritárias, né, assim, tentar calar a imprensa. Então, me parece uma tentativa de dar uma resposta a essas críticas. E me parece um movimento de moderação também, porque eu acho que é o seguinte, assim, passado... eu colocaria da seguinte forma, quer dizer, a estratégia que foi utilizada para vencer a eleição não é a melhor estratégia para governar. Eu acho que na eleição o Bolsonaro investiu numa polarização, né, de polarizar com o PT, um discurso muito agressivo, né, muito contundente.
Sim.
E acho que agora me parece que assim, a ficha caiu, né? O governo se deu conta de que, na dificuldade, né, de conseguir apoio no Congresso, percebeu também, provavelmente, que brigar com a imprensa não é um... Assim, isso não vai levar a nada, né? Assim, na verdade, a imprensa cumpre o papel dela, que é noticiar, que é fiscalizar. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo isso, o governo caindo na real... Isso sentou na cadeira, tá? E se a gente olhar, historicamente, todos os presidentes reclamaram da imprensa, todos, sem exceção, né? De Collor até Temer, assim, todos eles reclamaram da cobertura. Então, bom, fazer o quê? O político não gosta de... Ninguém gosta de ser criticado, né? E a questão dos movimentos sociais é a mesma coisa. Ou seja, o governo acho que já percebeu também que esses movimentos, eles têm, né, uma certa capacidade, né, de mobilização até da opinião pública internacional. Então, assim, se o governo faz uma declaração que, assim, dá a entender que ele vai criminalizar movimentos sociais, que ele vai tolher esses movimentos, bom, isso repercute muito mal Sobretudo na imprensa estrangeira. Então, acho que é um pouco isso, entendeu? Acho que é um pouco isso. O governo está, olha, não, peraí, vamos com calma aí, porque, né, porque é isso, porque eu agora o Bolsonaro sentou na cadeira, ele não é mais candidato, né, e aí acho que o discurso muda.
Uhum. Agora, professor Borges, nós temos no Brasil, eu falei de parlamentarismo brasileiro, mas tem, aliás, o que tem de coisa de parlamentarismo brasileiro que é impressionante. Medida provisória, por exemplo, que é a nossa Constituição, na verdade, ela foi muito, boa parte dela, preparada para ser parlamentarista, e aí veio o plebiscito, quer dizer, toda aquela questão, e ficaram os instrumentos que seriam bem típicos do parlamentarismo num sistema presidencialista. Um deles é a medida provisória, né? Aqui nós temos aqui, o presidente Jair Bolsonaro já editou duas, que diz respeito à pensão por morte, e uma outra que é aquela da organização do próprio governo, né, reduzindo o número de ministérios, criando o Ministério da Economia, quer dizer, fazendo todo aquele organograma do governo. Bom, tem várias MPs aí na pauta do Congresso, né, das comissões mistas, algumas delas vindas ainda do governo Temer, que ainda não foram apreciadas. E você acha que esse instrumento que foi tão largamente usado desde que começou o governo Collor lá atrás, vai continuar sendo a tônica desse governo também? Quer dizer, assim como foi com Fernando Henrique Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer, vai continuar sendo assim com Bolsonaro? A medida provisória continuará sendo o grande instrumento de governança dos nossos chefes de executivo?
Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu diria que não é fácil de responder, porque nos últimos anos houve mudanças, né, no rito de tramitação das MPs. Uma das coisas que aconteceu é que, assim, por decisão do STF, desde 2012, as MPs elas têm que passar por uma comissão mista, né, de senadores e deputados. Essa comissão mista, antes disso, na verdade, ela não era montada, né? Você tinha o relator, muitas vezes, ia aparecer dele em plenário. Então, antes de 2012, a tramitação era mais simples, isso favorecia o executivo. Agora, acho que ficou muito mais complicado, né? Assim, quer dizer, a negociação em torno das medidas provisórias, ela ficou, digamos assim, mais complexa, e acho que o Congresso ganhou aí mais poder de barganha, né, inclusive para emendar essas MPs. Se o governo optar, né, por recorrer a esse instrumento, aí novamente ele vai precisar de uma boa articulação política, exatamente para garantir que você tenha aí uma tramitação suave, né, e aí você tem uma série de decisões, né, de escolha de quem vai ser o relator, enfim. Né?
E hoje em dia não pode mais reeditar, né? Que antigamente tinha aquele negócio de reeditar também.
Isso, né? não, exatamente, não pode mais reeditar. E acho que um aspecto importante também, e aí reforço um pouco um ponto que eu já levantei aqui nessa entrevista, que o Senado, ele passou a ter um papel mais importante, né, na avaliação das MPs, porque o que ocorria? Quer dizer, antes, né, você não formava comissão mista, muitas vezes o parecer era lido, né, em plenário, e o texto da MP era enviado, né, ao Senado aos 45 do segundo tempo.
Uhum.
Então, assim, os senadores mal tinham tempo de
analisar,
de avaliar a proposta. Isso mudou, entendeu? Isso mudou. Inclusive, eu tive um aluno que na Universidade de Brasília, que estudou isso, né, levantou esses dados, e ele mostrou isso muito claramente, né, a questão do tempo de tramitação no Senado, quer dizer, quanto tempo passa no Senado. Então, isso aí é mais um elemento que reforça o meu ponto, ou seja, tem vários fatores aí que estão apontando que esse governo, ele vai precisar de uma articulação política muito sólida, né, muito sólida, e eu diria o seguinte, que as dificuldades que a Dilma Rousseff teve, em parte, tem a ver com isso, porque o instrumento que ela tinha, né, que era a medida provisória, quer dizer, já no primeiro mandato dela, isso aí ficou um instrumento menos potente, entendeu? Uhum. Quer dizer, porque a medida provisória é um instrumento para você controlar a agenda, né, porque a medida provisória ela tem eficácia imediata. Então, Isso é, quer dizer, isso é uma coisa muito poderosa, né? Você obriga o Congresso a analisar aquilo ali. É, mas é isso, é como se esse instrumento perdesse potência. E aí é o seguinte, algo que poderia, né, compensar uma articulação política deficiente se tornou menos efetivo, entendeu? Uhum. E aí eu volto no meu ponto. Eu vejo uma situação em que temos um governo que, quer dizer, um cenário, né, que está mostrando claramente que você precisa de uma articulação política muito boa. Uhum. O partido do presidente, ele tem, eu não sei, ainda pode ter trocas, né?
Sim.
De graça. Enfim, mas o partido do presidente tem 4 cadeiras no Senado.
Uhum.
São 81, entendeu?
É.
Então, assim, bom, é uma situação...
É muito diferente da situação da Câmara.
O ponto de partida é muito ruim. Para
uhum.
aprovar proposta de emenda constitucional, bom, você precisa de 10 vezes isso, entendeu? É. E mais ainda,
é.
Entendeu? Então, bom, como é que você vai conseguir esses votos? Eu acho que é essa a questão.
E perfeito. Também tem o fato do presidente da Câmara e do Senado, né, o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, ambos serem do Democratas. Você acha que isso pode ainda... Como é que o senhor vê isso? Vai ser necessariamente bom?
O Democrata se fortalece como uma força de centro, na sua avaliação?
Eu acho que sim. Eu acho que o Democratas, no meu entender, ele tá ocupando um vácuo, né, um certo vácuo. É o seguinte, o partido do presidente, né, que elegeu a segunda maior bancada, é um partido de novatos.
Uhum.
Né, é um partido que não tem quadros. Assim, uma grande maioria dos parlamentares são parlamentares de pouca experiência, né, muitos em primeiro mandato. E isso aí cria o quê? Isso cria um vácuo de liderança. Entendeu? Então, assim, você precisa... de pessoas que consigam. Então, acho que no caso do Senado, é muito claro, né?
Uhum.
Esse movimento de buscar um senador. Não que o Davi Alcolumbre seja um parlamentar veterano, né? Assim, uma grande... Ele não é, ele nunca foi uma grande liderança, enfim.
Uhum.
Mas ele é de um partido, né, que tem ali por trás, né, uma certa estrutura, né, porque, claro, a candidatura do Davi Alcolumbre não surgiu do nada, né,
uhum.
Teve um trabalho ali de bastidores, inclusive, do presidente do partido, a Semi Neto, né, para poder, e apoio do PSDB também, né,
sim,
outra
sim.
coisa, o PSDB apoiou, então me parece que é o seguinte, o DEM, né, no meu modo de ver, ele está ocupando um vácuo, né, assim, então, porque em política é isso, não existe vácuo, né?
Não,
surge um vácuo de poder, vem alguém ali...
Política é arte de ocupar espaços, né?
E ocupa o espaço.
Ah, exatamente.
Que está acontecendo.
Perfeito. Muito bem, professor André Borges, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, conversando aqui com a gente, repercutindo aí a mensagem presidencial enviada ontem, né, e lida ontem na sessão inaugural do Congresso Nacional de 2019, nessa nova legislatura. Professor André Borges, muito obrigado aí pela participação e por colaborar okay. conosco. Prazer ter o senhor aqui com a gente, um grande abraço.
Um abraço, até logo.
Tchau, tchau. Professor André Borges participando aqui com a gente. São